dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer Paulo Pereira. Ele é presidente e diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Krav Maga. Eu não sei se é assim se pronuncia, é o Maga ou Maga. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Miguel. É Maga.
Exatamente. Maga, muito bem. Então, para quem não sabe, o que é o Krav Maga?
Bom, então, o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal e combate corpo a corpo. Ou seja, é um sistema que reúne um conjunto de vários movimentos de várias modalidades, digamos assim, utilizando um sistema simples, rápido e eficaz, que é aberto a toda a gente, e qualquer pessoa, com qualquer condição, pode praticar e tem todas as capacidades para poder desenvolver e evoluir dentro desse sistema, tornando-se uma ferramenta útil para qualquer pessoa.
Sim, o que me está a dizer é que isto mistura uma quantidade grande de artes marciais, significa que dentro das artes marciais esta é a mais recente de todas, é isso?
Talvez não seja, bom, isto em termos de recente, há sempre inovações e há sempre várias artes marciais que às vezes derivam um bocadinho e às vezes têm as suas evoluções naturais. Esta, de facto, talvez seja aquela que tem menos tempo e que tem, no fim de contas, que é credenciada ou reconhecida mundialmente como um sistema de defesa pessoal bastante implementado pelo mundo todo.
Onde é que isto nasceu?
Naturalmente que o Krav Maga é oriundo de Israel, não é? Porque foi lá que foi criado. Isto tem um passado um bocadinho mais antigo, não é? Naturalmente, porque não foi ali que IMI desenvolveu. IMI já tinha, face à sua experiência ao longo dos anos, pelas vivências que ele teve, por toda a resistência que ele teve contra o nazismo, de facto, isto foi-lhe dando algumas ferramentas e quando ele foi para Israel, com a formação do Estado de Israel, aí sim ele desenvolveu este sistema e aí ele também o designou como um sistema de defesa pessoal e combate corpo a corpo, o que hoje se conhece como o Krav Maga.
Como é que surge? Como é que chega a Portugal?
Bom, a Portugal chega, não fui o primeiro a trazer o Krav Maga para Portugal. Já tinha existido um ex-praticante que também tinha estado em França e tinha tido essa experiência e trouxe. Depois, entretanto, ele afastou-se. Da nossa parte, da minha parte, eu trouxe, ou seja, o primeiro contacto que eu tive com o Krav Maga foi em 2004, em Espanha, em Madrid, numa formação que fui fazer por curiosidade, e gostei tanto do sistema que de facto fiquei tentado a investir um bocadinho mais. E na altura fui convidado para ir a Paris fazer formação com
Elite, né? É Elite, no fundo.
Exatamente.
Bom, provavelmente é quem sabe mais sobre a matéria em Portugal. Tem a noção de quantos atletas praticam a modalidade em Portugal?
Bom, nós temos os dados através da Federação Portuguesa, isto só para dizer, nem todas, existem várias organizações. A Federação Portuguesa de Krav Maga é a entidade mais antiga em Portugal e que tem mais escolas ligadas, mas depois existem outras organizações. Dessas organizações, que são organizações mais pequeninas, e nós não temos esses dados. De qualquer maneira, do nosso lado, nós temos à volta de 1.500 praticantes, mas eu arriscaria a dizer que no universo geral em Portugal teríamos 2.500 praticantes quase seguros, seguramente.
Bom, e sei que, sendo presidente, é uma federação portuguesa, não é? Há quanto tempo é que existe esta federação?
A federação foi criada em 2004.
Quer dizer, vai a Paris, apaixona-se e decide criar a federação, é isso?
Sim, eu fui convidado. Eu na altura, o desafio foi lançado pelo próprio Richard Bieb, o responsável, o fundador da Federação Europeia de Krav Maga, e ele desafiou-me para eu poder trazer a modalidade para Portugal e para poder ajudá-lo a fazer essa expansão também em território nacional. E aí foi aceito o convite e foi pôr pés ao caminho e começámos a trabalhar.
Bom, se existe uma federação, provavelmente essa federação tem funções. Tentar perceber, no fundo, o que é a federação faz pela modalidade em Portugal.
Sim, esta figura de federação é um bocadinho Isto é uma organização, no fim de contas, que tem o objetivo de desenvolver e promover a modalidade a nível nacional. Contudo, está um bocadinho fora daquilo que é o âmbito de outras federações nacionais, com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. A nossa modalidade não tem competição e não tem, naturalmente, Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Logo, fica um bocadinho aquém daquilo que são os objetivos de outras organizações com fundos do próprio Estado. Nós não temos qualquer fundo do próprio Estado, os nossos recursos financeiros são todos internos, são das nossas formações, são dos nossos filiados, mas temos, de facto, um grande objetivo, que é cada vez chegar a modalidade a mais pessoas e alargá-la em termos de território e fazer essa expansão demográfica, naturalmente.
Sim. Digamos lá uma coisa, não havendo competição, pelaquilo que me está a tentar explicar, isto é, no fundo, uma modalidade de demonstração, é isso?
Não, isto é um sistema de defesa pessoal, ou seja, porque é que não há competição? Porque, no fundo, não há regras quando a nossa integridade física tem que ser
defendida,
tem que ser salvaguardada. Exatamente.
Isso. Então, os encontros, quando faz um encontro internacional, estou a tentar perceber como é que isto funciona, no fundo. Explique-me lá, há um encontro entre vários países, algum jogo, enfim, quais são as regras no fundo?
O que se trata nestes encontros, nestes seminários, nestes estágios, é que toda a gente possa trabalhar um conjunto de soluções para diferentes tipos de ataque. Ou seja, a nossa modalidade visa muito situações muito concretas, as abordagens são bastante dispersas. Vamos imaginar, só para dar aqui um exemplo, para as pessoas poderem também perceber, defesa contra qualquer tipo de ataque de punhos, qualquer tipo de agarro, qualquer tipo de estrangulamento, ataque de faca, ataque de bastão. Ou seja, o que é que acontece? Nesses seminários, nesses encontros, desenvolve-se várias soluções e trabalhamos sobre várias soluções perante um determinado tipo de ataque. Para quê? Para que as pessoas possam perceber que, utilizando os princípios da nossa modalidade, nós temos diferentes soluções. Porquê? Porque os ataques nunca são iguais, não é? Naturalmente, na rua, as pessoas são todas diferentes, a fisionomia é diferente, os ataques, numa situação que parece, as coisas acontecem de forma muito rápida e, às vezes, vindo de ângulos que não se está à espera, e isto tem que ser tudo trabalhado. E este seminário serve exatamente para isso, é para que as pessoas possam testar, possam praticar, possam perceber quais são as suas condições e para onde é que têm que ir em termos de evolução.
Sim. Bom, o Paulo Pereira era praticante de kickboxing, não é? Começou, no fundo, a sua vida no kickboxing.
Exatamente.
E a pergunta que se faz é: o kickboxing é uma coisa muito mais, direi, de ataque, não é? É muito mais e tem competição, não é? Como é que se apaixona pelo Krav Maga?
Exato, é uma pergunta que muita gente me faz, de facto, mas isto eu é fácil explicar. Eu sempre fui muito cético relativamente à defesa pessoal. E porquê? Exatamente, se calhar por defeito, não é? Porque vinha de um desporto de combate, e percebemos que num desporto de combate as componentes ofensivas são fundamentais, naturalmente. E a defesa pessoal muitas vezes despreza um bocadinho aquilo que são os movimentos de contra-ataque mais ofensivos, mais de percussão. A parte só de controlo e de conseguir utilizar mais a parte do grappling, a parte mais de chaves, nem sempre me motivou muito. E eu, ao conhecer o Krav Maga, percebi que era um sistema completamente diferente, exatamente porque aliava estas duas componentes, a componente de defesa e a componente de percussão, ou seja, de contra-ataque bastante eficaz a pontos sensíveis, no fim de contas, do nosso corpo humano. E foi isto que me apaixonou, ou seja, foi ver de facto que era um sistema bastante simples, fácil para toda a gente, e que de facto era bastante preciso e era super cirúrgico sobre aquilo que se pretende por uma situação de rua.
Sim, sim. Bom, é uma modalidade cara?
Não, não é. Não é uma modalidade cara. É bastante acessível a toda a gente, aliás, nós
que
fazemos
é preciso
esse esforço.
Ter,
O mais importante em termos de aprendizagem, ou seja, de material necessário para iniciar a atividade, é a pessoa ter, em termos de equipamento, ter uma coquilha, que é a proteção da zona genital, e umas luvas de boxe. Normalmente é isso que nós pedimos logo no início, é umas luvas de boxe. E porquê? Porque o trabalho ofensivo começa a ser desenvolvido logo no início, o trabalho para as trons, tudo com muita segurança. É importante referir que o crescimento do Krav Maga, em termos nacionais e em todas as faixas etárias, deve-se a um fator muito importante, que é a segurança no treino, a segurança nos clubes, em termos de treinamento. Quer a pedagogia, quer toda a metodologia que é aplicada nas aulas de Krav Maga, servem exatamente para as pessoas evoluírem, ou seja, não serve para as pessoas ficarem ali e ter aquela ideia de que, bom, isto é tão violento que eu vou me magoar, ou que, não, isso, há todo um processo, que é um processo evolutivo, naturalmente, que as pessoas vão tendo, a complexidade das ações vai aumentando, mas inicialmente é fácil para as pessoas. Por isso, inicialmente, quando as pessoas começam, e temos equipamento, é a coquilha e é as luvas. Depois, mais para a frente, adquire-se a proteção das tíbias, pronto, e depois o equipamento normal, que é mais vestuário. Mas
Sim.
para começar, é só isso.
Calções e ténis, é isso?
Não, é calças de fato de treino e uma t-shirt branca.
Uhum.
Os ténis, depende se a sala, normalmente, se é possível, nós aconselhamos sempre a fazer com os ténis. Porquê? Porque na rua nós andamos calçados, não é?
Sim.
Mas às vezes há clubes e há ginásios que têm tapetes, que ajudam, por um lado, às vezes em termos de projeções ou em termos de trabalho de quedas, pronto, isso é uma ajuda, e aí não se utiliza calçado, mas por norma é com ténis.
Uhum. Isto é fácil de praticar, hein?
É muito fácil.
Mas
Eu
como
sou
é?
suspeito,
Se
né?
uma pessoa vai fazer uma aula, né, para experimentar, e aquilo que me vai simular é um ataque, é isso? Vai-me atacar e eu vou tentar defender-me, é isso?
Exatamente, ou seja, é passado, é ensinado quais são os gestos motores que são desenvolvidos face àquele tipo de ataque, aplicando os vários princípios da nossa modalidade, e a pessoa o que vai fazer é, ok, vai desenhar aquela ação, tudo com muita calma, desenhar a tarefa motora necessária àquele tipo de ataque para que possa evitar ser atacado, ser tocado naquele gesto. Claro que isto com velocidades lentas, mais baixas, para que toda a gente possa aprender e depois então possa-se aumentar a intensidade a partir do momento em que há esse automatismo criado.
Uhum. E há muitos locais onde se pratica o Krav Maga em Portugal?
Sim, temos muitas escolas a nível nacional e espalhado por diversas regiões. Temos nas ilhas também, temos de
Tudo
norte a sul.
certificado pela Federação, é isso?
Sim, nós temos muitas escolas que são certificadas pela Federação, depois há outras escolas que não são e que não estão afiliadas. Mas no nosso site nós temos todas as escolas que estão afiliadas à Federação Portuguesa de Krav Maga.
Faz bem a quê?
Ui, faz bem imensa coisa. Acima de tudo, há componentes muito indiretas. Ou seja, além de nós trabalharmos a parte física, a parte
Mas
técnica, porque
cardiovascular nem pensar, não é? Porque está-me a dizer que é tudo
não.
muito lento, não é?
Não, mas a parte cardiovascular é importante. Porquê? Porque numa situação real, isto não, quando eu digo lento, tem a ver exatamente com a metodologia de treino. A pessoa, para aprender um determinado gesto, tem que aprender devagar e depois vai aumentando a sua intensidade. Mas nunca podemos nos esquecer que a aplicabilidade destas ações apreendidas por uma situação de rua, elas vão acontecer de forma muito rápida. Então quer dizer que a parte cardiovascular e a parte cardiorrespiratória são fundamentais para que a pessoa possa, numa fração pequena de tempo, desenvolver o maior número de ações e sair dali de forma ilesa, não é? Por isso, a velocidade, a intensidade, tudo isso é desenvolvido também para melhorar as qualidades motoras do próprio praticante.
Sim.
Pronto,
Mas isto do
e depois,
ponto de vista
naturalmente, com o tempo.
cardiovascular faz o quê? Saltar a corda? Põe os seus alunos a saltar a corda? Faz o quê?
Não. Há
Corrida?
muitos exercícios, há muitos exercícios. Nós apoiamos muito através dos batimentos, ou seja, vamos tentar não desperdiçar tempo com ações que são ações que não têm um transfer para a modalidade. Mas trabalho de plastrões, trabalho de saco, trabalho
Não sei,
das
mas é
almofadas.
para aí, meu amigo. O que é isso, plastron?
Exato. Plastron é o que se designa, é a terminologia que se designa de uns alvos, aqueles alvos as alvos como se fossem umas almofadas com esponja.
Ah, para dar
Pronto, é uns
pontapés, é
alvos
isso?
para simular o toque.
Sim, muito bem. Então, durante 1 minuto põe as pessoas a fazer isso e depois também simular socos, é isso?
Pois simula-se todos os movimentos técnicos,
Sim.
quer de punhos, quer de pernas, quer
Sim.
de cotovelos, jogadas, todas essas ações,
Sim.
exatamente.
Então estava-me a dizer, então, do ponto de vista cardiovascular é riquíssimo. E para além do cardiovascular, é mais rico em quê?
Há riquezas indiretas que muitas vezes não se vê, que nós designamos sempre, as pessoas às vezes procuram, e fazem-no bem procurar, que é, eu quero melhorar a minha autoestima, o meu autocontrolo. Isso são componentes que são indiretas, e isto, resumidamente, eu vou tentar ser muito sucinto sobre como é que isto aparece. Aparece porque nós trabalhamos ações que são ações específicas. Vamos imaginar, eu vou trabalhar um estrangulamento. O que vai acontecer é que eu vou aprender a defender-me contra um estrangulamento. Eu vou começar a ter uma percepção de segurança completamente diferente daquela que tinha. Porquê? Porque se calhar eu já percebi que fazer a defesa a um estrangulamento, ao princípio, não é assim tão simples, e a pessoa começa a ficar muito mais alerta. A partir do momento em que a pessoa vai treinando esse gesto, a pessoa vai percebendo que tem maior capacidade para resolver aquele tipo de ameaça. E isso vai aumentando o seu autocontrole sobre a situação, mas também vai ganhando uma maior capacidade de lidar com essas situações. Logo,
Sim.
indiretamente, lá está, indiretamente, a pessoa vai se sentir muito mais confiante, muito mais segura e vai tendo uma maior capacidade para ter o discernimento necessário quando existe uma situação de rua, de stress, para a pessoa estar mais calma, para manter o seu autocontrole, porque já simulou muitas vezes esse trabalho nas aulas, e isso são benefícios indiretos, no fim de contas, que todos ganhamos.
Como presidente da Federação Portuguesa de Krav Maga, Maga, que tem, quais são, no fundo, as suas metas para o seu mandato?
Olha, Miguel, isto é de facto. Nós temos vindo, eu tenho vindo pelos vários mandatos, tenho vindo aqui a ter vários objetivos, e de facto o tempo muitas vezes altera no nosso percurso. Nós estamos numa fase em que, pós-pandemia, queremos recuperar muitos praticantes que perdemos, que se afastaram. E esse é um objetivo agora neste próximo mandato. Queremos, de facto, aumentar o número de praticantes pelas escolas, mas estamos a desenvolver um projeto, e esse é um dos meus grandes objetivos, é desenvolver aqui uma parceria, tal como eu neste momento consegui, desde 2014, uma parceria e uma assinatura de um protocolo, em que somos responsáveis pela formação de Krav Maga no Exército Português, ou seja, nós formamos neste momento instrutores militares nos comandos, e somos a única entidade já reconhecida pelo Exército Português para desenvolver esse projeto, já desde 2014. Neste momento, o grande objetivo é entrar na área da parte de investigação. Nós fechámos um protocolo com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais em Leiria, diretamente com o Politécnico de Leiria, e tem exatamente esse grande objetivo: é que a gente consiga desenvolver os estudos científicos sobre a modalidade, para que se possa ter mais dados. Ou seja, nós temos muito empiricamente este conhecimento, mas queremos levá-lo para a parte científica, e temos esse apoio também, que eu acho que é extremamente válido.
Quem é que pode praticar a modalidade?
Qualquer pessoa, das crianças a partir dos 6 anos de idade, e depois sem limite de idade, desde que as pessoas consigam mexer.
E há alguma contraindicação?
Não, não há. Naturalmente que às vezes existe pessoas com alguns condicionalismos físicos, e isso aí nós conseguimos sempre mudar. É importante que, de facto, o instrutor saiba quais são os seus condicionalismos, e depois mudar também um bocadinho. Ou seja, se calhar, vamos imaginar, a pessoa tem uma hérnia, e a pessoa pensa: "Ei, hérnia, eu não posso praticar isto." Não, claro que pode. Ou seja, o que vamos fazer é: vamos evitar as pressões axiais, determinados saltos, vamos evitar isso, não vamos fazer isso. Mas qualquer pessoa pode praticar, desde que, de facto, com algum cuidado. Por isso é que é extremamente importante que haja essa comunicação com o instrutor, e o instrutor possa desenvolver esse plano adequado também para a pessoa.
Muito bem. Paulo, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos, dos dois pode escolher os dois e inventar um terceiro, escolher um deles ou então não responder. Vamos jogar?
Vamos jogar.
Krav Maga ou kickboxing?
Ambas.
Treinar,
Pode ser ambas? Não.
claro, claro. Treinar ou competir?
Treinar.
Profissional ou amador?
Amador.
Uma alimentação adequada ou só o treino basta?
Não, uma alimentação adequada.
Ser o número um ou isso não tem importância nenhuma?
Ser o número um.
Atleta ou dirigente?
Para mim, ambas.
Com os pés ou com as mãos?
Ambas.
Reconhecimento da crítica ou dos seus atletas?
Reconhecimento da crítica.
Esquerda ou direita?
Ambas.
Ping ou pong?
Ambas.
Sim. Já que estamos a falar em esquerda e em direita, é muito rápido. Isto de ser destro ou canhoto no Krav Maga não tem importância nenhuma?
não tem importância nenhuma. Nós trabalhamos muito a lateralidade, é importantíssimo no Krav Maga, nós sabemos trabalhar os dois lados.
Muito bem. Escreve com que mão?
Eu escrevo com a direita.
Sim. E dá pontapés na bola de com que pé?
Com a direita também, com o pé direito também.
Sim, muito bem. Paulo Pereira, presidente e diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Krav Maga, foi um prazer gigante conhecê-lo. Muita sorte para a sua atividade e para a sua federação. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, Miguel. Obrigado, obrigado.